Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
5, 4, 3, 2.
Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão?
Olá, ouvintes do MonaCast. Eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Oi, sou a Vivi.
Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar.
Hoje o tema será o Dia das Crianças. Vamos aos nossos e-mails.
E-mail, mamãe.
Um botão pra apertar. Ele é um robô, agora é só minha.
Vamos começar aqui com o e-mail do Alessandro. Devo admitir que as ouço esporadicamente, mas depois dos casts de Conversa de Bar, em que ri horrores, comecei a baixar os mais antigos e vi que estava perdendo algo divertido e diferente. Viu só? Cansado de ouvir podcasts onde só os homens falam, foi um dos principais motivos que me levaram a encontrá-las. Mas confesso que só as descobri de verdade por sugestão do Nerdcast, que adoro e ouço toda semana. Aproveitando que é a primeira vez que escrevo, não escrevi nem pro Jovem Nerd, acreditem, gostaria de sugerir que vocês façam também um cast musical, assim como Rapadura Cast ou Now Loading. É sempre muito legal saber o gosto das mulheres. A gente fez um, né, Phoebe? Top 5, a gente fez um falando as 5 músicas preferidas de cada uma.
Cada uma, isso.
Não é tão antigo.
Não. Faz que uns 2 meses, mais ou menos.
Eu acho que é de julho.
Eu acho que sim. É só procurar aí. Baixa mais um pouquinho ali que você encontra. É Top 5 o nome.
Top 5 músicas. Beijos a todas e continue o grande trabalho. Alessandro Zanquin. Editor, 31 anos, São Paulo. Obrigada, Alessandro.
Obrigada, Alessandro.
Bom, os nossos beijos para todos que votaram na gente no Prêmio Podcast 2008.
Corra... Arrumou outra lixinha ainda.
Eu acho que essa lixinha...
A lenda.
Vai virar ser... lenda. Mas olha só, o Davi Graff votou na gente. Então, beijo pro Davi, né, Phoebe?
Beijo, Davi.
Beijo. Tem mais gente aqui, quer ver, ó. O André Luiz da Graça, Ana Carolina, tio Léo, também beijo para eles. Pra todos que votaram na gente, né? Beijo, beijos.
Eu ainda vou fazer a listinha, viu, gente? Eu tô falando sério. Tô brincando, não. Eu tô anotando no canto. Quando juntar tudo, eu mando.
Agora é só brincar.
O próximo e-mail é do Emerson Almeida, do MX Masters. Ele diz... Olá, Mona Lindas. Meu nome é Emerson Almeida. Tenho 18 anos. Sou colunista do site MX Masters. E nunca tinha ouvido nenhum cast de vocês. Até que um dia aconteceu algo muito interessante que eu creio que vocês vão gostar. Eu faço parte do site DeviantArt. .com, onde muitos artistas postam seus trabalhos. E nesse site encontrei uma imagem muito bacana de uma brazuca chamada Débora Tossetti.
Ele mandou um link e eu dei uma olhada. Bem legal mesmo as imagens dela.
Aí ele disse, e coloquei essa imagem em meus favoritos do DeviantArt. E essa menina é uma ouvinte do MonaCast e deixou uma mensagem pra mim, a qual vou copiar e colar pra vocês. O título da mensagem que ela mandou pro Emerson. Coincidência. Oi, Emerson, muito obrigada pelo favor. Eu estava ouvindo o podcast do site Mona Lisa de Pijamas e elas comentaram sobre o site MX Masters. E eu vi o seu tutorial e procurei o seu nome no Google pra ver se tinha, pra ver se você tinha DeviantArt. E acabei descobrindo que você já tinha favoritado o meu trabalho antes mesmo de eu te pesquisar no Google. Mundo pequeno. E aí fecha aspas aí do e-mail que a Débora mandou pro Emerson. E ele diz, e foi a partir daí que comecei a ouvir os MonaCasts e tô curtindo demais. Muito bom mesmo. E acho que vocês vão gostar dessa historinha. Realmente, Emerson, coincidência danada. Beijo, Emerson. Obrigado.
Emerson, valeu. Obrigado.
E um beijo pra Débora também, né?
Mona Lisa juntando as pessoas aí. Agora o e-mail do Marcos Moretti, podcast com a Bia foi muito bom, o papo se desenvolveu como se vocês fossem amigas há um bom tempo, o podcast estava tão bom que acabou muito rápido, é que esse podcast foi mais curto mesmo. PS, sou ouvinte do MonaCast há um bom tempo, continuem assim autênticas e transmitindo essa energia boa. Fiquem com Deus, abraço a todas. Obrigada, Marcos. Abração.
Próximo e-mail é do Fabiano Oliveira. Nem preciso dizer o quanto eu adorei o MonaCast 35 sobre a Bia Kunze, a garota sem fio. Por ser um pouco geek, nerd tecnológico, sou muito fã dela e já acompanho há algum tempo. O interessante do podcast foi ver como ela se tornou de dentista a uma consultora de tecnologia. E para mim seria um sonho ver a minha mãe, que também é dentista, se tornar uma consultora de tecnologia também. Porém, é como um amigo meu fala, ela é uma analfabeta tecnológica.
Coitada.
Tadinha da sua mãe, Fabiano, isso é coisa que se diga. A mãe sofre, tá vendo?
É.
Adorei a participação da Elba no podcast, curta e grossa. Brincadeira, Elba, você é a minha ídola. Só queria pedir um favor, que a Fili mandasse um beijo pra turma do Bocó de Manaus, em especial pra Diana, que é ouvinte de vocês. Turma do Bocó de Manaus, em especial pra Diana, um beijo.
Turma do Bocó, vote na gente no Prêmio Podcast.
Sim, a turma todinha votando, a gente vai ver lá os... Então, um beijo, Fabiano, e obrigada aí pela companhia constante aí.
E pelo voto.
E pelo voto, claro.
Agora um e-mail da Janaína Viana de Noronha. Sou a Janaína e falo de Sampa. Escuto o podcast já tem algum tempo, mas nunca escrevi, esta é a primeira vez. Resolvi escrever para comentar sobre as fotos de pijamas. É muito legal conhecer o rosto além das vozes. Achei as três muito bonitas. É, obrigada. Mas a Mafalda foi a que achei mais fofa.
Por causa do seu jeitinho.
É, eu tô me sentindo... Qual o bicho que é fofo? Assim?
Um simpanda.
Um koala.
Koala também.
Ela me imaginava totalmente diferente com cabelos curtos. Eu tenho trauma de cabelo curto. Acho que nunca vou deixar meu cabelo ficar curto. Sei lá, diferente do que ela é. Gosto muito da Phoebe também. A voz dela é bem macia. É gostoso ouvi-la falar. A Elba sem comentários. Totalmente demais. Fala as coisas mais engraçadas do cast. É isso. Parabéns pelo blog. É realmente muito bom. Já votei no Prêmio Podcast 2008. Sucessos. E até mais, Janinha. Janinha, obrigada. Obrigada pelo voto.
Obrigada, Janinha. Um beijo.
Beijo.
Próximo e-mail é do Gustavo Kitagawa. Ele tem um blog que é o guskitagawa.blogspot.com e ele comenta, enfim, sobre o MonaCast 35, digo que foi uma surpresa a participação da Bia Kunze. Dei umas belas risadas, mas por outro lado, também me compadeci quando a Bia fala dos pacientes com mal de Alzheimer, porque minha avó sofre desse mal e já está num nível muito avançado. Ela já nem articula frases compreensíveis mais. E depois da morte do meu avô, ela foi morar na casa dos meus pais, a tratamos com carinho imenso. E realmente nem importa nem um pouco se a pessoa não entende mais o que a gente fala pra ela. O que importa é que a gente faça com que ela sinta o carinho que a gente tem por ela, não é verdade? É muito gostoso quando você consegue fazer com que a pessoa lhe dê aquelas gargalhadas do mais puro bem-estar, sem ter noção nenhuma do que você fala pra ela. Eu também fiquei muito sensibilizada com essa parte do MonaCast que a Bia comenta, assim, o carinho que ela tem pelos pacientes idosos dela, e ela dizendo que muitos vão lá só pra conversar, e ela fica ouvindo, né? Muito mais do que o trabalho dela, ela doa o tempo dela pra essas pessoas, né? Com todo o carinho do mundo. Muito bacana mesmo, a Bia. Uma pessoa fantástica mesmo, assim. Ele continua dizendo, sou hiper mega fã da Elba e senti muita falta dela no último MonaCast. Mafalda e Phoebe, me desculpem, mas a Elba é a minha preferida. Não se preocupe, Gus. Acho que da gente ela também é a preferida, não é, Mafalda?
Sim, ela
tem
nossa.
Que ela fala, eu te amo, Elba, você é o máximo. Ela fica, ai, pare com isso.
A Elbinha é nossa ídola.
A Elba é nossa ídola. É, por trás dessa franqueza e rapidez nas respostas, respostas ácidas, diga-se de passagem, tem uma pessoa muito fofa e carinhosa, e não devo estar errado sobre isso. Não está, Gus, ela é a coisa mais meiga e fofa mesmo. E ele pede pra Elba mandar um beijo pra ele. A Elba não está na gravação dos comentários hoje, infelizmente. É. Não vai poder mandar o um beijo diretamente pra você, Gus, mas vamos ver se no próximo. E ele termina o e-mail contando que no trabalho dele tem uma moça grávida e ele tanto atazanou o juízo da pobre, que quase que a pobre concorda em chamar a filha de Eubalena.
Coitada.
Que ele convenceu a pobre que era um nome exótico. Gus, Eubalena é nome de baleia. Gus.
Olha, vou te falar uma coisa. O nome verdadeiro da Eubalena é muito mais bonito que Eubalena. O nome verdadeiro dela é...
Eufrásia.
Viu? É muito mais bonito do que Eubalena. E ela concordaria também. Ela ia falar que você é louco. Ela ia falar, não faça isso.
Pobre da moça foi salva pela filhinha mais velha dela, que cismou que o nome da irmãzinha tem que ser Ana Luísa. Então, foi salva aí pelo... pela lucidez da filhinha dela. Gus, não faça mais isso, Gus.
Não, mas ele fala aqui que ele não é louco, ele tava fazendo de brincadeira. Brincadeira, mas quase que convence a mulher, né?
Gus, obrigada pelo e-mail aí, pelo carinho aí com a gente, com a Elba.
A Elba Lena não está aqui, mas ela deixou um recadinho aqui pra gente, pedindo pra mandar um beijo pro pessoal da Academia da Jack, é isso? Não é do Jack.
Não.
Né? Da Jack?
Acho que é da Jack. É da Jack.
Ah, tá. E mandar um beijo pro Pochocho. Que isso? Pois é, vai saber pra quem a gente tá mandando beijo aqui. Pochocho, vai que é um parente da Elba aí. Olha, quem chegou? Quem acordou agora? Bom dia, Cinderela.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, flor do dia. A criatura acorda 10 da noite.
Gente, eu cochilei.
Aí, Gustavo, ela chegou a tempo de mandar um beijo pra você.
Um beijo, Gustavo.
Ah,
eu tenho que mandar beijo. Eu também tenho que mandar beijo.
Peraí. Viu só? Academia da
Jack. Da
Jaque. Ah, a gente não sabia se era Jaque, Jaque, Jaque.
Não, é da Jaque. A Jaque é uma amigona minha dos meus tempos de infância.
Oi, Elba, o que é esse Pochocho aqui?
Pochocho é o meu aluno lindo. Pochocho, um beijo, Pochocho. Vocês estavam com problema de leitura, as duas?
Era Jaque com Murcho.
Ai,
ainda bem que você chegou.
Eu posso mandar um beijo, então, pro pessoal?
Manda.
Pode. Vou mandar um beijo pro pessoal da Academia Espaço Mix em Bituba, pro Leandro, que é o novo proprietário, o Peterson, o Vinícius, o Anthony, o Arnold Jr., a Morgana, a Amanda, o Alexandre, a Lu, da companhia de dança Sam, que é minha prima, e pra Jaque, que é a minha amigona, que eu amo de paixão. Então, todo mundo da Espaço Mix, um beijão.
Viu só como dormir antes de podcast faz bem? Ela tá mandando beijo pra todo mundo.
Tá disposta.
Olha, eu tô beijando todo mundo. O e-mail do Ivanês Ferrari. Alô, moçoilas, meu nome é Ivanês Ferrari, tenho 20 anos, sou de Curitiba. Queria confessar uma coisa. Quando vi o Nerdcast divulgando vocês, eu fui conferir o Monacast, ouvi e deixei de lado por pensar que era coisa só para mulher. Grande engano meu. Depois de um tempo, eu tava cansado de olhar para a área de trabalho do PC aqui do serviço e lembrei do cast de vocês. Voltei ao Mona Lisa de pijamas, desde então eu entro todo dia. Agora estou naquela de ouvir os episódios mais antigos e tal. E hoje vejo que vocês não fazem um programa especificamente para mulheres. E os homens, que não gostam, provavelmente, ou falam mal, não sabem o que estão perdendo. O podcast de vocês é muito bom e já é um dos meus favoritos. Parabéns. Ah, hoje é meu aniversário. Hoje foi ontem, né?
É, dia 7. Foi ontem.
Então, gostaria de pedir pra Mafalda me mandar um aperto de mão. Manda um aperto de mão, Mafalda.
Um aperto de mão pra você, Ivanês.
A minha namorada é muito ciumenta. Por favor, mandem um recadinho pra minha namorada Jéssica. Ela tem aversão ao podcast, então ela não vai ouvir, Ivanês. Então falem pra ela ouvir o Monacast que ela vai adorar. Eu vou poder conversar com ela sobre ele. Ah, no mais, vocês são muito legais, inteligentes. E a Mafalda que tem a voz mais supimpa.
Supimpa.
Supimpa porque tu é paulista, de certo, né? Beijão pra vocês e tchau, então.
Feliz aniversário. Um aperto de mão.
Jéssica, ouça o Monacast, Jéssica.
Jéssica, Jéssica, escute o Monacast Papo de Bar 2.
O próximo e-mail é do Maurício Gardini, de 21 anos, de Caxias do Sul. Olá, gurias.
Olá, ai, que isso? Você falou algo? Você escutei?
Conheço o podcast de vocês desde o comecinho deste. Porém, decidi fazer uma maratona Monacast. E ouvi todos os que faltavam um atrás do outro. Gente, fiquei com pena agora do Maurício. Sendo que acabei de ouvir o com a Bia. Vale notar que as melhores de vocês são absurdas. E que os programas são cada vez mais divertidos. E ele fala também uma coisa que eu sou obrigada a falar, né? Em outro episódio, vocês falaram sobre o polêmico milho no cocô. E também a gente falou do cocô choquito, né? Olha a cultura inútil, como diz o Maurício. E descobri que a casquinha do milho fica firme e forte por ser cheia de fibras. E que só seria absorvida pelo corpo se muito bem triturada. Como isso não acontece, ela vai dar um oizinho às vezes. No Monacast 33, morri de rir com a explicação cheia de bucicas. E com a Fib perdendo ar de tanto rir. Gente, bucica existe.
Deus.
Com certeza existe bucica.
Posso citar uma lista.
Dos vários tipos.
Parabéns, Alô.
Bucica Cláudio Hanna.
Posso terminar de ler o e-mail do Maurício, por favor?
Vontade.
Obrigada. Então, parabéns, garotas, pela maestria com que vocês fazem os podcasts, colunas e tudo mais. Um grande beijo de quem admira muito o que vocês fazem, Maurício Gardini. Obrigada, Maurício.
E não deixe de voltar no Monacast. no PGMU Podcast 2008 e também nos nossos parceiros e amigos. Obrigada!
Mais um, pode partir sem problema algum. Mais um, pode partir sem problema algum.
Voltamos aos nossos comentários e e-mails. Colocamos aí as nossas filhas se apresentando como a gente, né? Esse é o MonaCast especial do Dia das Crianças, na Semana das Crianças, então a gente vai falar sobre a infância, a nossa infância e um pouco das nossas crianças, também vamos comparar como é que foi a nossa infância e como é que é a infância de hoje, vamos lá.
Então, eu era aquele tipo de criança lenta, porque eu era mais gorda da turma, mas eu não era aquela gorda medonha, eu era uma gorda bonitinha. Tudo começou na minha vida, porque eu era uma menina precoce. Então, aos 3 anos de idade, olha a situação da vida da pessoa. Um amigo do meu pai me colocava no balcão do caixa do supermercado.
Pra cantar.
Pra eu cantar a musiquinha erótica da Mônica do Cebolinha.
A futura artista do Brasil aí, ó.
Vocês conhecem essa música?
Não, canta pra gente.
Tá, então a música era assim. Mônica, não dá pro elefante, que o dele é muito grande, você não vai gostar. Mônica, dá pro Cebolinha, que o dele faz cosquinha, você vai adorar. Ai, o elefante mais tarado do Brasil. Prim, prim, prim.
Eu tinha quantos anos quando cantava isso?
3 anos e meio, 4 anos, não sei. Não sei, quantos anos existe a Mônica já? Não,
essa música aí é antigaça,
é
lá do...
É de uma propaganda, né?
É. Colocava pra você cantar pros clientes?
Sim, era atração do supermercado. Ele não era dono do supermercado. É que o meu pai trabalhava numa loja na frente do supermercado. Daí descia esse amigo dele, o meu pediatra, que o consultório era na frente, o meu dentista, que o consultório era do lado, e ficaram lá tomando chimarrão, né? Porque as pessoas param pra tomar chimarrão. Daí eu passava eles fazer essas coisas comigo. E o meu próprio pai permitia. É um absurdo isso. Guitarra, sombreiro, sol e som. O meu avô morava numa vila. Não era uma vila, era uma quadra, que era da casa da Doca, da companhia Doca, do Porto, né? Daí eram 24 casinhas todas iguais. Então, meu avô morava na número 12, e era na rua da frente da minha casa. Imagina, né? Aquela criançada na rua, ninguém vai parar de brincar pra ir fazer xixi, é óbvio, né? Uhum. Daí eu toda a vida fazia xixi na calça, porque eu ficava segurando até a última e começava a rir e começava a fazer xixi, né? E eu tinha dois primos... Um primo e uma prima que moravam com a minha avó. Só que o menino era maior que eu. E a menina era bem magrinha, menor que eu. Eu ficava sem roupa, né? Daí de vez em quando a minha mãe levava roupa pra mim lá e tal, né? Daí teve um dia que tinha acabado a roupa. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, 9, assim. Daí tinha acabado a roupa, né? Daí a minha avó não tinha como mandar pra casa. O que é que ela fez? Pegou uma samba canção azul clarinha do meu avô. Lá fui eu, né? Era assim, tinha a rua da minha avó, uma quadra, tinha o bar do menino que estudava comigo, que eu era apaixonada por ele, e depois era minha casa. E o meu avô tava nesse bar. Daí quando eu tava passando, ele grita lá de dentro assim, ah, o que é que tu tá fazendo com a minha cueca, gente? Aquele dia foi a primeira vez que eu sonhei com um cu de puta merda, cara. Quase morri de vergonha. Cu de bumbo.
Pra se enfiar assim.
Pra enfiar a cara dentro. Ai, gente, que vergonha. Que vergonha, cara. E o clássico, isso você deve ter passado. Eu era piolhenta, né? Até dizer chega. Piolho tava na China, eu já tava com piolho. Daí o que a minha mãe fazia? Botava Neocid. Que ela tinha, né? Me amarrava num pano branco e me colocava sentada na frente de casa. Só que a minha casa não tinha muro. Então as pessoas praticamente passavam por dentro, encostado, assim, né? E lá ficava eu sentadinha no sol, com aquele Neocid na cabeça e a piolhada correndo e dá um desespero, né? E é muito triste. Daí, graças a Deus, alguém inventou o Sarnapim e acabou a minha desgraça.
Eu tenho uma história de quando eu era pequenininha também, assim, quando eu tava naquela idade, sabe quando criança ainda não sabe descer escada direito? Uns 2 anos, por aí, né? A gente morava em Santos, litoral de São Paulo, morava num prédio de esquina e era aqueles prédios baixinhos que não tem elevador. É só a escada que começa assim fininha e vai aumentando, sabe? E era de esquina, na esquina era, não sei se era avenida, mas era assim duas mãos. Vinha carro dos dois lados e do outro lado tinha uma banca de jornal. Aí, pra você ver, né? Eu sou desenhista. Já desde pequenininha, meu pai assim comprava revistinha pra mim na banca. Aí, um belo dia, meu pai chegou do trabalho. Aí eles olharam assim, cadê a Mafalda? Só viram assim a porta aberta e meu pai saiu correndo. Eu já tava no meio da rua, tava atravessando quando o jornaleiro da banca me viu e saiu correndo pra me pegar. Eu peguei uma moedinha lá, não sei aonde, lá em casa, desci as escadas e tava atravessando a rua ali das duas mãos pra ir comprar revistinha na banca.
Meu Deus.
Ninguém sabe como é que eu não rolei as escadas, né? Porque eu tinha descido as escadas sozinha, né?
Ai, gente, mas eu tenho medo desses negócios. Eu, quando eu tinha 3 anos e uns quebradinhos, eu lembro, cara. A minha mãe, o meu pai e o meu irmão dizem que é mentira. Eles dizem que é mentira de eu lembrar, né? Mas eu lembro coisas assim da minha infância. Eu lembro quando eu chorei na frente do bolo de palhaço quando eu tinha 2 anos. Eu lembro quando eu fui ver o meu irmão na maternidade com 2 anos e meio. E eu lembro disso. Praia do Rincão. A Praia do Rincão, ela é um balneário de Sara, perto de Criciúma. Então é a praia do povo de Criciúma, é tudo lá. Praia esquisita. E aquilo enche, enche. Primeiro do ano, cara, aquilo lota. É um fervo aquilo lá. Eu tava na água e eu lembro que a mãe falou assim, ah, ó a farofada, olha a caixa de isopor pra te ver onde é que a gente tá. E eu fui indo, fui indo, fui indo, saí lá na metade da praia, né? Daí um cara novo, assim, eu lembro que ele tinha um cabelo escuro, assim, meio cacheado, viu que eu tava perdido e me chamou e me colocou sentada do lado dele. Daí ele perguntava com quem que eu tava. Daí eu sei, eu tô com a minha mãe, com meu pai, com meu primo que tá com calção de florzinha. Que ele tava com calção da Adidas, que tem aquela marquinha da marca lá deles, eu dizia que era o shorts de florzinha. Daí nisso vem assim, a minha mãe correndo com o pai da G do lado, chorando, minha filha. O tio assim, me verificando, né, pra ver se eu tava inteira. Daí nisso já chegou a polícia. Gente, foi uma vergonheira, meu Deus do céu. E eu tenho meio pânico do coró por causa dessa história, assim. É complicado, criança pequena pra mim tinha que ser tudo trancado, assim.
Não, mas criança é ótimo pra sair correndo, assim, principalmente em lojas de departamento, que eles ficam atrás daquelas araras, que é tudo baixo, né?
É.
Tem escada rolante por perto, né? Eu lembro também, eu era, assim, também bebê. Tava numa festa de família, e não sei porquê, quer dizer, eu era bebê ainda. Devia ter, sei lá, 1, 2 anos, então eu não sei qual foi o motivo que eu tava chorando. E o meu pai começou a dar risada. E eu fiquei mais brava ainda e chorava mais forte ainda, né? E meu pai dava mais risada ainda.
A gente
ainda
sempre faz isso.
É.
A gente faz isso com os nossos filhos, né? Eu, pelo menos...
Eu também faço.
Tem vezes quando às vezes quando eu choro por birra, assim, você vê que é um negócio engraçado. Você não consegue se controlar. Tá lá a menina querendo te matar e você dando gargalhada.
E as minhas filhas fazem a mesma coisa, porque teve uma vez que também, sei lá, acho que eu dei risada e ela chorou com mais raiva ainda.
A gente foi pra Ilha de Paquetá com a família toda, meus primos, tios e tal. Ilha de Paquetá. Aí eu sei que chegou lá na ilha, meu pai, me ligo, né? Foi inventar, vamos escalar a montanha aqui. Era uma rocha enorme, sabe? Assim, só que tinha. Era tipo uma trilha mesmo, que tinha, só que era beirando essa rocha. E era, não vou dizer precipício, porque também meu pai não ia arriscar a vida, né? Gente, assim. Mas era bem perigoso ali o lugar, né? E eu sempre já falei, né, no outro podcast lá, que eu tenho pavor de lagartixa, lagarto, tudo que seja réptil. Odeio. Aí eu devia ter uns 5, 6 anos. Tô descendo de mão dada com meu pai, gente. Quando eu olho, um calango, mas não era pequeno, era um bicho gigantesco, né? Também não sei se é porque eu tinha 5 anos, minha lembrança era quase um jacaré. Pânico. Eu no alto, a gente tava descendo já pra ir embora, eu lá no alto do negócio, eu querendo me jogar pelo barranco, meu pai me segurando. E eu gritava, querendo me jogar, e meu pai me segurando e puxando, e eu era gordinha, né?
Não, gente, mas esse negócio.
A gente chegou lá embaixo, meu pai tava branco. Eu só lembro do meu pai falando pras minhas tias, pra minha mãe: nunca mais, nunca mais.
Tem um morrinho, cara, que deve ter 10 centímetros de altura na minha cidade. Que tem uma pedra que tô olhando muito e estando assim, bem inclinada, tu enxerga um cachorro. Assim, a cara de um cachorro. A gente foi escalar lá, né? E eu sou cagona, eu sou lenta, eu sou lerda, eu não dou pra esse tipo de coisa. Sou daquele tipo de pessoa que tem que ficar sentado no computador, porque eu não consigo ter dons, assim, pra me mexer, fisicamente falando. Quando eu tava lá em cima da pedra, começou a escorregar um negocinho. Eu gritava tanto, gente. Veio um guri me salvar, não sei da onde. Que vergonha, cara. E outra vez eu fui descer. Ah, gente, essa é ótima. Fui descer um morro, morrão que desce na praia, assim, que dá na praia, de patins. Puta merda, patinzinho da Topper, tênis da Topper, assim, toda boba, patins. Azul com amarelo, bem lindo. De saia, obviamente, porque tem que andar de patins, de saia, né? Daí a menina que tava comigo...
Quando que você trupicou aí?
Não, daí a minha... Gente, mas é um morrão, não é um morrinho, é um morrão. A menina que tava comigo disse, ah, vai descendo em zigue-zague pra não pegar tanta velocidade, né? Daí eu fui, toda boba, né? Cabelo ao vento, tal. Daí quando faltava, assim, uma rua pra chegar na praia, trancou a rodinha numa pedra. O que fiz eu? Agarrei a minha amiga, nós duas rolando no chão, assim. Gente, eu perdi pele do início da coxa até o tornozelo.
Ai, que dor.
Naquela época se usava mercúrio, cromo. Ai.
Não, e metiolate. Tacava metiolate mesmo, porque ardia.
Ardia.
Ardia demais.
É, ardia
mesmo. E isso quando meu pai não vinha com iodo, viu? Lá em casa era como se só era iodo, era metiolate.
Putz. Mas eu deixei a minha perna inteira lá. Foi triste aqui. Ah, e outra vez eu fui andar de mobilete. Puta que pariu, nesse mesmo condomínio. Eu ia pra lá e eu só me fodia. Daí a mobilete era de uma menina. E essa minha amiga pegou a mobilete. Daí lá embaixo, ai, deixa andar, deixa eu pilotar. E eu sou barbeira até hoje, né? Daí, da curva, cara. Eu acelerei. Ela disse que ela parecia que tava vendo uma cena de filme, assim. Eu travou a mobilete e eu voei, cara.
Não, e vocês nunca confundiram, assim, a perna do pai, assim, na praia?
Você tá praia.
Aí, de repente, você olha pra cima, não é o teu pai.
Vergonha, cara. Ai, gente, eu faço isso direto. Inclusive hoje. Em dia.
Como assim? Você olha pra cima, assim?
Não, não olho pra cima, mas às vezes eu olho, assim, passo pé com a mão, sabe, assim, mano, não sei do que.
Mas já aconteceu comigo, de quase levar pra casa o marido errado.
Marido errado?
Tipo, tava no shopping, lá ia me abraçando com o homem errado, sorte que eu parei, assim, faltando um milímetro. Tá o homem parado dentro do vitrine, meia louca, braço e desvamos.
Uma vez eu tava... Eu nunca vou à igreja quando eu vou dar nisso, né? Não, casamento, é óbvio. Pra eu ir pra igreja, ou é velório, ou é casamento. Eu tava falando com uma colega minha e tal, veio um cara e me abraçou. Sabe assim, abraço? Sabe quando tu não vê uma pessoa há anos, tu chega e abraça? Daí ele ficou olhando pra mim e eu olhando pra ele aquela situação. Mas ele tava me reconhecendo e eu não tinha a mínima... Ele não... Ele achava que era alguém, né? Daí a mulher dele, de mão com ele, olhava pra cara dele muito sério, olhava pra mim, olhava pra ele de novo, daí ela parou assim, mas não é a fulana. Daí ele olhou pra mim. Ele assim, tu não é a fulana? Eu assim, não.
E por que que você retribuiu o abraço?
Eu não retribuí. Eu fiquei parado olhando.
Coisas que só acontecem com a Elba.
Não, tem. Coisas só acontecem comigo. Gente, mas o cara deu um abraço.
Tem que fazer a série.
Com tanta saudade que eu fiquei até com pena de dizer pra ele que não era
assim. Olha, mas se você quiser, eu sou assim.
Gente, a mulher... Não, e a cara? Você não tem noção da cara da pessoa que tava com ele. Eu não sei se ela tava assim...
Filmada.
Sei lá, mas eu acho que ela ficou com pena de mim. Eu acho que ela ficou com pena de mim, da minha situação.
A minha situação foi triste.
Não, porque é horrível, cara. Tu não tens o que falar. Tu vai dizer o quê? Não me abraça, que não sou eu? O cara chega do nada. Ah, abraça. Oi, fulana. Não sei o que. Meu Deus. Como eu sou uma pessoa, assim, que eu guardo a fisionomia, mas não guardo o nome. Eu disse, bom, vai que ele me conhece. Daí eu fiquei olhando pra ele, né? Eu disse, bom, ai, gente, mas é triste. É complicado.
Sabe a tirinha Calvin Haroldo, Calvin Hobbes?
Sim.
Tem uma tirinha dele que... Eu me identifiquei de quando eu era criança, que ele tá brincando e ele tá fingindo que é Deus. Ele construiu uma cidade na areia e depois ele destruía. E eu fazia isso, sempre que eu ia pra casa da minha avó, eu fazia isso com as formigas, né? Ficava brincando de Deus, né? Aí eu fiz lá uma ilha de loja pras formigas.
Ai, meu Deus.
Eu peguei uma bacia da minha avó, joguei uma pedra no meio, aí uma folhinha e jogava as formigas lá. Aí, agora as formigas vai ter um maremoto.
Ela narrava ainda.
Sacanagem.
Ah, não, vou ser boazinha e deixar a formiga subir na pedra, né? Aí depois eu, não, agora a formiga vai vir um maremoto e vai levar a formiga. A minha avó ficava feliz da vida que eu matava todas as formigas lá da casa dela.
Ah, então, nessa quadra da, lá da avó Bebeca, a casa vizinha dela tinha um varandão, né? E as casas eram todas iguaizinhas, assim, mas a da vizinha dela ficava mais no alto da rua. Então tinha buracão, assim, embaixo do varandão, que era o nosso laboratório. Então o que, é que a gente fazia? A gente ia no mercado, roubava caldo Knorr, minha vida de crime, e ia lá fazer experiências. As nossas experiências era pegar o caldo Knorr e dissolver na água. E guardar em potinho. E as brigas? Sempre tem a menina chata. Puta merda, na rua da minha avó tinha uma irritante. Que a mãe dela era mais irritante ainda. Mais chata, sabe aquelas meninas chatas? Era ela. O meu avô adorava ela. Daí meu avô levava pirulito, meu avô levava isso, meu avô levava aquilo. E a mãe da guria completamente sem noção. E daí uma vez a gente tava brincando de telefone sem fio e essa menina ela era menor. Porque o grande problema de criança é que tem sempre a mãe de uma criança menor que a gente enchendo o saco pro filho brincar junto. Vocês passaram por isso?
Aham. Uhum.
Sim.
Não é um saco? Não, e essa menina ela não sabia brincar de telefone sem fio. Daí a gente não queria deixar ela brincar, daí a fresca da mãe dela, fulana, não brinca com elas, porque elas não merecem brincar contigo, vem cá brincar com teu não sei o que, daí falava assim o nome de brinquedo bem caro, né? Ela queria, a menina queria uma moto de 15 anos e ganhou um videogame, bem feito. Ai gente, mas assim, sabe aquelas mães sem noção? Porque mãe é um ser sem noção, né?
Na escola eu tenho um trauma de infância. Eu tinha 5 anos e tava na alfabetização. Aí eu era mais novinha da turma, mas também era mais alta. Não sei que diabo lá, que esse menino encasquetou comigo. Todo dia, na hora do recreio, ele passava por mim e me dava um beliscão. Todo santo dia era aquele beliscão. Aí teve um dia que eu, irada, né? Cheguei pros meus pais e falei, eu não aguento mais o fulaninho me dando beliscão na hora do recreio. E era doído, assim, só. Aí a cena, né? Pai, mãe e eu, na sala da diretora pra discutir a inconveniência do menino que fica no beliscão todo dia. A diretora olha pra minha cara e diz, minha filha, era um colégio Piaget, assim, sabe? Usava os métodos Piaget, que trata a criança como adulto e tal. A escola partia também do pressuposto que a criança tem que resolver o seu problema. Então a gente que tinha que se virar lá pra amarrar o sapato se não ficasse bem amarrado o problema, a gente tinha que aprender esse tipo de coisa. A diretora olhou pra minha cara, ele tá batendo em você? Bata nele também. Faça a mesma coisa com ele. Na hora do intervalo, espera ele tá sentado num canto, você passa por ele, pega a perna dele e belisca, mas belisca direito, belisca assim, foi me ensinando a beliscar. Naquele dia eu já saí me sentindo a Mônica, né, levantando a manga da camisa e tudo. Aí encontrei o moleque sentado lá lanchando, passei por ele, mas até hoje eu lembro, eu peguei com gosto assim a coxa dele, sabe, puxei uns 3 centímetros de carne assim, rodei, até o menino ficar roxo. Aí quando o menino ficou roxo, eu soltei, nunca mais.
Eu era o macho da sala. Cara, eu bati em todo mundo.
Aí, esse foi o problema também, porque a diretora criou um monstro, né? Quando eu vi que eu podia fazer.
Mas eu bati em menino. E olha que eu era.
Bati em menino.
E olha que eu era tança. Daí de uma vez foi um menino, um japonês. A mãe dele era de lá e eles vieram de São Paulo, parece morar lá. Ele batia em todo mundo, grandão e tal, né? Uma vez ele puxou um irmão pequeno pelo cabelo, assim, quase 1 quilômetro. Daí uma vez ele tava me enchendo o saco na sala e eles me chamavam muito de gorda, baleia fora d'água, aquelas coisas carinhosas de criança, né? Eu enchei a mão, mas eu bati, a gente bate com gosto, né?
Uhum.
Há muito tempo atrás ele falou pra mim que eu fui a única mulher que bateu nele até hoje.
Aí ele é apaixonado por você até hoje.
Não, a gente tava conversando, teve na escola e tal, ele disse, putz, foi a única mulher que bateu em mim até hoje. Mas olha, ninguém mais me incomodou durante 1 mês. Ah, beleza.
Eu não tive problema com apanhar ou bater, assim, não.
Acho que é porque você não era gordinha, né? Eu.
É.
Gordinha adora bater.
Não, é que a gente tem que se defender,
que
né?
Gordinha adora bater.
Mas também não lembro de ninguém batendo em mim.
A gente brincava na hora do recreio de menino pegar, de red pegar. E red bandeirinha, a gente também brincava. Então assim, os meninos pegavam as meninas e as meninas pegavam os meninos. Era uma modalidade. Daí tinha a parede lá onde a gente encostava os meninos que tinham sido presos, né? E eu sempre cuidava, porque eu não deixava ninguém fugir, porque eu achava porrada com aquele.
Eu já contei a história do Batman?
Não,
o Batman vai apanhar?
Não.
Essa acho que eu tinha uns 7 anos. Olha, meu pai, ele ama essa história. Até hoje ele adora contar essa história pro pessoal. A gente passava férias em Lambari, na casa da minha tia-avó. E teve um carnaval lá que a gente foi passar com eles. E eu não tinha fantasia. Meus pais lá, não sei porquê, não arrumaram fantasia pra mim, pro meu irmão naquele ano. Então eu tava altamente frustrada, porque o mundo inteiro tinha fantasia, mas eu. E aí tinha um garotinho que morava na casa em frente lá da minha avó, era morador lá de Lambari mesmo, e ganhou uma fantasia do Batman pra pular o carnaval. Aí lá fica o menino, né, a gente brincando na casa da minha avó, era um mundo de crianças, umas 10 crianças, mas o menino encasquetou comigo, ele vinha, pulava na minha frente, dizia: o Batman vai pular, aí pulava na minha frente, o Batman vai pegar o limão, aí pegava o limão, o Batman vai correr em volta de você, e corria em volta de mim, e aquilo me irritando, isso tinha uns 8 anos. Aí eu sei que teve uma hora que ele chegou perto e falou: o Batman não sei o que, eu já irada, né? Só disse: o Batman vai apanhar, e paf no garoto. Eu não aguentava mais o pentelho, dizendo que o Batman ia fazer. O Batman vai apanhar. Eu enfiei a mão no garoto. Isso, o garoto tinha uns 12 anos, eu tinha uns 7, 8.
Nossa, mas o garoto também é retardado, né?
É, o garoto era... Não, mas é porque eu batia mesmo. O garoto era o dobro do meu tamanho. Saiu chorando lá pra casa dele. Olha, deu 5 minutos, chama a minha avó. Mandou me chamar lá dentro. Mas você foi bater no Adriano? Por que que você fez isso? Ele tava tão feliz que não sei o que, E passou aquele sabão, né? Porque eu tinha batido no Batman. Aí desci, tá lá o Batman brincando de novo. Aí eu olhei pra cara dele, você foi contar pra minha avó, né? Pois o Batman vai apanhar de novo. Pá!
De novo. Que absurdo.
Meu pai até hoje morre da risada.
Viu só, vocês que acham a Phoebe assim... Phoebe tão lindinha. Não sabiam desse passado.
A própria docinho desse superportal.
Ela é a docinho mesmo, né? Toda fofinha, loirinha, que dá porrada, assim.
Não, a docinha morena lá, que vive emburrada.
Não, você é a loirinha que dá risada e mete porrada também.
Sim, e aí era o assunto, né? Chegava o pessoal da faculdade lá em casa e me falava: ah, mas quando a Phoebe tinha 7 anos?
Puta merda, cara. Quando eu tinha, assim, uns 8, 7 anos, meu irmão entrou no judô. Daí tinha mais dois amigos meus que faziam judô. Caiu a calça do meu irmão no meio do treino, foi tão engraçado. Ai, gente, meu irmão já fez tanta coisa uma vez. Não, assim, besteirinha, mas é que vendo o conjunto da obra, muito engraçado. Meu irmão, ele só não botou fogo em casa, né? Ele tinha um carrinho daqueles bate-volta, sabe aqueles carrinhos bate-volta? Ele tinha um Fusca, era uma ambulância, um Fusca branco. Uhum. Ele sentava no Fusca pra passear, pode isso? Ligava o carrinho e ficava sentado em cima pra passear. Pois é, daí ele e os dois amigos dele me usavam pra treinar judô. Eu era, sabe, boneco de treinamento, era eu. Não sei como eles não me quebraram, cara. Ah, tristeza ter irmão. Eu brigava com ele, ela cortava todas as roupas da minha Barbie. Olha, agora, testado de velhice. As roupas da minha Barbie eram guardadas dentro de uma caixa de Odyssey.
O Odyssey eu não lembro agora se foi antes ou depois do Atari, mas eu acho que foi antes ainda.
Vem pra, gente, era junto ali. Eu jogava Gênios dentro do guarda-roupa. Entrava no guarda-roupa pra jogar Gênios. Tristeza.
Só tem uma época assim que eu lembro que eu batia, assim, é que eu tava, devia ter quantos anos? 5? É, uns 5 ou 6 anos. Eu lembro assim que as crianças ficavam tirando sarro da minha cara porque eu gostava do menininho da classe.
Isso é foda.
Aí a minha irmã ia me buscar de bicicleta na escola, né? Eu voltava de bicicleta na garupa da minha irmã. E eu só lembro assim, eu tinha uma mala pesada, eu ficava rodando a mala, que nem a Mônica, rodava o coelhinho e jogava nas crianças.
E ela nunca bateu em ninguém. Que isso, Phoebe?
É. Só tacava mala, assim, pá, é. Matava logo a criança.
Eu lembro só disso. De resto, tudo tranquilo. Depois eu coloquei óculos, né, quando eu mudei, porque eu fiquei mudando muito, né. Aí quando eu mudei pra Guarulhos e tal, aí descobri que eu era míope. Descobriram que eu era míope. Aí eu coloquei óculos, aí ferrou, né, porque aí você fica mais cuidadoso, né. Não dá pra ficar saindo na porrada, bater ou apanhar, que você tá de óculos, né. É fogo ser uma criança de óculos, assim, virar quatro olhos, essas coisas.
Pior é seguro. Ó, me chamavam de orca, baleia assassina, rolha de poço... É, orca, baleia, porca.
Ai,
Criança é horrível. Diga aí, eu, porque você também sofreu. Quais eram os outros?
Não, dá raiva, né? Ah. Eu era baleia assassina, gorda, baleia fora d'água, rolha de poço, umas
Mr. coisas. Magu, pra quem é míope, Mr. Magu.
É.
Ah, eu lembrei de outra. Silvia Popovic. Putz, que ódio que me dava quando me chamava de Silvia Popovic.
Hoje eu não posso ouvir o nome da criatura que eu tenho arrepio.
Não, Silvia Popovic é terrível.
Além de que você era feia ainda.
Não, isso porque você não é da época da Wilsa Carla.
Wilsa Carla. Eu não me chamava de Wilsa Carla, mas eu acho que muitos lembravam.
Wilsa Carla. Eu acho,
graças a Deus as crianças... Na época eu já não sabia disso não, porque senão pra mim já bastava Silvia Popovic, gente, eu ficava pra morrer, porque o problema não era ser gordinha, né? Silvia Popovic mesmo emagrecendo aí, 80 quilos ainda continua feia.
Não, e pra criança, né, olha lá, uma mulher, né, de tantos anos, assim, é um horror, né?
Sacanagem.
Ai, gente, eu chorei tanto quando eu até ri muito quando eu fiz 33 anos ano passado. Eu chorei tanto no aniversário do meu pai de 33 anos, porque ele já era bem velhinho. Agora tu vê o absurdo. Ele era bem velhinho, eu chorei.
Meu Deus.
Não, eu chorava ouvindo aquela música Dia dos Pais, do Balão Mágico.
Ai, sabe do que eu chorava? Duas
vezes. Gente, eu chorava. Não sei porquê.
Eu chorava com
duas. Eu tinha medo que meus pais morressem.
Uma era o meu pai que cantava, eu não sei porque eu chorava. Que era uma música do tempo dele, que falava assim: todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Tem uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. Eu chorava. Chorava que me acabou. E a outra era um
era pobre demais.
Não, é. Ah, é. Daí falar a garota que eu adoro, por que tanto choro, não pode me ver. Ah, como é que é o resto? Ah, sei lá. E daí a outra eu chorava, era assim: que bom seria ter uma família, papai, mamãe, irmãos juntinhos de mim. Que é a música do Patinho Feio. Daquele CD de cinta disso. Eu botava, eu chorava, chorava. Ai, gente. Eu era neurótica já desde pequena.
Eu não chorava, mas eu tinha medo quando pequenininha. Eu lembro que eu tinha medo da abertura do Fantástico, que era com... acho que com o Ney Matogrosso, que eles usavam aquelas caras branca e preta, assim, sabe?
Ah.
Eu morria de medo. É, eu era pequenininha, né? Era bem pequenininha, assim. Eu chorava, não podia ver, assim, sabe?
Ai, quando eu tinha 4 anos... A minha mãe, a gente foi viajar na casa de um tio meu que mora aí em São Paulo. Ele levou a gente naquele parque que tem aí em São Paulo. Como é que é o nome?
Play Center?
Esse. E tinha um lugar...
Da Monga?
Que era... Não, era um lugar com bichinho. Tipo hipopótamo, um bichinho assim. Eu não botei pra chorar com medo dele. Nem nada, mas eu tenho medo. Vamos fazer um tempo desse, eu ainda falando pra mãe: é porque tu não me levou no trem fantasma aquela vez lá em São Paulo? Assim, tu quase te matou chorando com os hipopótamo de plástico no trem fantasma, te jogava.
Falar em trem fantasma, eu lembrei de uma agora. Minha prima foi comemorar os 15 anos dela no Tivoli Park, que ficava na Lagoa, no Rio de Janeiro. Já foi até desativado aí, mas quem for do Rio vai lembrar do saudoso Tivoli Park. E tinha um trem fantasma. Já perto da hora de ir embora, meu irmão se escafedeu, sabe? A gente não encontrava ele em canto nenhum. Aí saímos correndo e minha mãe: não, só falta procurar no trem fantasma. Entramos, eu... Ai, não, peraí, não foi trem fantasma, não. Era casa do Drácula. Ficava do lado do trem fantasma. E minha mãe: não, só falta até essa casa do Drácula, né? Que meu irmão sempre gostou de Drácula, de não sei o quê. Entramos nós duas. Gente, a casa do Drácula. Tu não enxergava nada lá dentro, sabe? Você ia andando tipo boiada. Eles botam assim um negócio estreitinho e vai andando todo mundo assim, um atrás do outro. De repente o chão treme, você escuta gritos assim no seu ouvido, sabe, tal. E eu de mão dada com a minha mãe, sabe, que você sentia sua mãe, de repente ela apertou minha mão, ficou aquele negócio apertado, sabe? Aí, gente, a gente saiu correndo de lá. Só que quando chegou assim perto da saída, ela olhou pra trás. Cara, que tava atrás da gente ficou com tanto medo, mas tanto medo, que ficou segurando os ombros da minha mãe, achando que era o Drácula. E nunca ela olhou pra trás, assim, o cara todo sem graça, fingindo que não tinha sido eles. Ai, meu Deus, se cagou tudo, achando que era o ator que fazia o Drácula, morrendo de medo. E meu irmão não estava aí, ainda que tivesse, a gente não ia enxergar nada, porque não sabia que era tudo escuro, né?
É, ali no litoral, ali em Santos, tinha aqueles parquinhos, né, que tem carrinho bate-bate, na nossa na minha época de criança tinha sempre show com golfinho, né? Hoje não pode, proteção dos animais, mas eu adorava, né? Tinha aí pro litoral show com golfinhos quando você era criança?
Não tinha nem golfinho, a gente só chegava perto de boto.
Aí...
Ah, mas tu és em São Paulo, né, minha nega?
Ué, tem golfinho pra tudo que é lado.
Agora que Floripa virou cidade da moda? Mas eu via baleias durante a minha infância, eu via botos. Uma vez eu tava surfando, um boto bateu em mim, eu quase tive um infarto dentro d'água.
Era golfinho, não era boto. Boto é da Amazônia, bicho.
Que boto é da Amazônia? Esse negócio que tem no mar é tudo boto. Ah, besteira, o povo fala que é golfinho pra cobrar mais caro.
Boto é bicho de água doce.
Mas ali, na região de Laguna, na região dos lagos de Laguna, que
aí
tem
boto.
Tem boto. Tanto que não lá sabia. Em Laguna tem boto.
Não, aqui pro litoral paulista tem golfinho mesmo.
Aliás, é mais chique, né?
Chiquérrimo, né?
É mais chique.
Lá pros lados de Ubatuba, uma vez, a gente tava até lá, não era época de temporada, né? Então tava só eu, o Falcão e um amigo nosso aí. Ah, tinha mais um outro. Aí tava na água e tal. Aí eu e um amigo, a gente foi pra areia e tal, e tava o Falcão e um outro amigo lá na água. Eles estavam indo cada vez mais pra longe. A gente só olhando, aí só viu umas barbatanas, assim, se aproximando deles.
Tana.
É, tubarão, né? Eu, ai, meu Deus, né? Eu cutuquei ele. Tem uns bichos perto dele. A gente olhando, é golfinho. E a gente acenando pra eles, tentando falar que tava chegando perto deles. Eram três, né? E eles lá boiando lá na água, lá o bicho passou perto, assim, se fosse... Baleia, tubarão, já teria engolido.
Baleia não come gente, tá? Aquele filme Orca é mentira. E pra cá no, lá no
só,
Rio apareceu.
Só morde, mastiga e gospe, né?
Ah, gente, mas baleia não come carne, não é tubarão.
Tu sabe, você claro. Já deu sua mão.
Lá na minha cidade, é muito normal as pessoas surfarem com baleias próximas, bem próximas às baleias, tá?
Você já surfou?
Não, porque quando as baleias começaram, eu já não surfava mais. Na verdade, eu não surfava, as ondas me levavam, né? Eu ficava lá em cima e o negócio fluía sozinho.
Mas então, eu tava falando do trem fantasma, uma vez a gente foi lá, foi eu, meu pai e meu irmão. Mas o negócio era tão rápido, assim, o carrinho, sabe? Pá, pum, pá, abria uma porta, aparecia um monstro, pá, fechava, aí passava rápido, assim. Aí quando a gente saiu, acho que tava a minha mãe lá dando risada, porque a gente passou assim, sabe, quando passa voando assim o carrinho, você lá estatelado na cadeira.
Eu nunca fui.
Trem fantasma?
Eu sempre fui medrosa.
Não, eu também. Nunca. A última vez que eu fui, eu me agarrei no meu primo, fechei o olho. Ele só ia me contar. Não, pior é que esse meu primo é outro cagão, né?
Os dois já fechados.
Ele me levou a filha dele. A filha dele é quase da minha idade, ele é outro cagão.
Não, e o pior é que quando criança eu assistia filme, aqueles filmes da Record, passava na Record, filme de terror. E eu lembro que tinha um filme que era assim, era uma mão que ficava se arrastando sozinha, sabe?
E tinha uns filmes muito toscos, né?
Era bem tosco, mas eu morria de medo, né? A mão ficava se arrastando, a pessoa tava dirigindo, aí a mão vinha e grudava no pescoço da pessoa.
Eu lembro uns filmes assim.
Aí a mão na estrada, sabe? A mão na estrada andando.
E a bolha assassina, vocês lembram? Barra da Ibiraquera era uma colônia de pescadores, televisão movida a bateria de carro. Sentava-se um bando de criança dentro do balcão da vendinha que tinha lá. E a gente ficava assistindo esse filme. Era, gente, aquelas crianças tudo piolhenta, porque no verão todo mundo pegava piolho, né? Era piolho e bicho de pé. Imagina, eu ia pra esse lugar final de dezembro e só voltava no início de março, de barraca. Não tinha geladeira, era caixa de isopor. Era uma coisa. E era muito legal aqui. Agora tá cheio de gente, lá não tem mais graça. Daí era um filme que um cara, ele se transformava numa cobra branca. Não era uma série aquilo, era um filme. Ele era um cientista, ele era um cara loiro, assim. E ele se transformava numa cobra branca. Ou era uma série? Eu acho que era uma série.
Uma cobra branca com dente?
Uma cobra branca de dente. Ele trabalhou na Caverna do Dragão. Não, era uma cobra, assim. Era uma cobra esquisita com a cabeça dele.
Eu acho que eu lembro do negócio, assim.
É, passou um tempo, eu vi até na sessão da tarde esse filme. Ah, e lá nesse lugar que eu acampava, né? Depois de muitos anos, eu acho que foi ano retrasado que eu perguntei. Eles diziam que a gente não tinha luz, né? Era só lampião e tal, né? Daí eles diziam que a gente não podia acender fogueira, porque vinha uma dona do outro lado do rio, da lagoa, pra pegar a gente e levar embora. Era a versão feminina do Homem do Saco. Só que eu entendia Madonna. Eu achava que o nome da mulher era Madonna. Daí um tempo desse eu voltei lá, eu assim, ô Zeca, tu lembra quando eu era pequena, tal? Ele assim, uma dona que vinha do outro lado do rio. E eu passei a vida inteira com medo dessa Madonna. Meu pai queria montar um aquário em casa. Ele ganhou uma bola de vidro de um cara. Eu acho que a minha mãe já deu fim. Ah, essa bola rolou anos lá em casa. Veio de um navio. Ou o cara pegou em alto mar. Eu sei que o meu pai queria fazer um aquário com essa bola. E não ia dar certo, porque a bola era verde. Daí, o que que ele fez? Ele primeiro comprou os peixinhos. Pra depois montar o aquário, né? Daí, ele pegou, colocou o aquário. Tá, colocou os peixinhos dentro de um pirex. Encheu com água e botou os peixinhos todos ali, né? Daí quando ele chegou em casa, todos os peixinhos estavam com 3 furinhos na barriga, todos mortos, boiando. Que eu fui pescar de garfo.
Ai, que horror! Assassino de peixe!
Meu Deus!
Meu Deus!
Pobres peixinhos.
E o que que vocês assistiam quando vocês eram crianças?
Eu assisti aquele programa que era uns bichos grandes com patins. Qual que é o nome daquilo lá?
Não tinha banana. Não,
isso... Era os Banana Split. Que era um macaco, um elefante bem anos 70, sabe? Com um ocrão,
lembro.
Assim. E tinha uma música bem anos 70. E eles...
Tinha tipo urso, não tinha?
Tinha um cachorrão que eu adorava.
Isso, um cachorrão.
E eles andavam de patins, assim.
Eu lembro.
Eles apresentavam e no meio tinha desenhos, assim, tinha desenhos animados.
E quando eu fui pra São Paulo essa vez, eu via muito, cara, e não tinha na minha cidade, não passava esse desenho, de massinha, que eram duas massinhas que pulavam, faziam bolinha, falavam daquele...
Sim, eu lembro. Tinha também o Barba Papa.
Será que não eram eles? Que era azul?
Não, tinha o Mil e o Mal. Que ficava Mil, Mal. Que era aí de... eles ficavam...
Que era ficava... esse massinha?
Eu acho que sim. Não lembro. Acho que sim.
Então, o meu marido aqui fala do Matador e Matador, mas esse eu não lembro, é do tempo dele, né?
É, e tinha o Barba Papa, que tinha a família Barba Papa. Era bem legal o Barba Papa.
Como é que era o Barba Papa?
Sabe aquele Smua Foca Fofa?
Ah.
Então, era naquela forma, assim. Aí tinha a Barba Mama, Barba Papa, Barba não sei o que. Ah. Tinha vários Barba, né?
Sei.
Um era rosa, um azul, mas é bem antigo, nem lembro direito. Tinha os Muppets. Muppet Show, né, com o Caco, aquela porquinha lá que vivia correndo atrás dele. E aí ela sempre batia em alguém, assim, né? Você lembra? Você não viu os Muppets, né, Phoebe?
Não.
Não é do tempo dela. A Phoebe ia gostar da porquinha.
Não, eu conheci agora, né? Porque com o YouTube aí, tem aquele Manamaná, né? Que minha filha adora.
As minhas também, adoro o Manamaná.
Ah, a Mafalda já andou usando aí no podcast aí, em Manacast.
Agora todo dia a menorzinha pede pra colocar o Manamaná. E ela fica cantando, né? A gente fica lá. Aí ela fala, Manamaná. A gente canta, né? Ela, Manamaná. Barato.
Ah, eu tô escutando Manamaná. Agora, uma coisa que eu não suporto, que a minha mãe disse que eu adorava, mas eu acho que é invenção dela, era aquele tal de Vila Sésamo. Eu acho que é invenção dela, porque ele parou de passar aqui em 74, eu nasci em 74, um negócio assim. Mas eu
é
acho
muito antigo,
que
muito
tem
antigo.
Aquele boneco, Enio, ele é muito chato, cara, ele é irritante, eu não gosto, é impossível gostar daquilo.
Não, eu
ele
não lembro é do chato. Vila Sésamo.
Eles passam agora, passam agora na educativa, eu acho.
É, um novo, né?
É, não sei, mas é muito chato, muito chato, não gostei.
Não, dos Muppets era legal, tinha aquele cozinheiro sueco, ele tava com a colher e ele sempre jogava a colher pra trás, muito engraçado aquele cozinheiro sueco lá.
Sim, de desenho, daí a Xuxa começou, eu já tinha uns 10 anos, eu acho, né?
Desenho é Pica-Pau, Tom e Jerry.
Ai, que era muito chato. Ah, eu gostava
Disney.
Daquele, lembra da motoquinha que dizia assim, mas eu te disse.
Sim, eu lembro, era do Fusquinha lá, Carangos e Motocas,
né? É, Carangos e Motocas, um negócio assim. É esse que era legal, tinha aquela quadrilha desmontada.
Nossa, tinha brasinhas no espaço.
Aí tá indo do meu tempo.
Não, isso é bem legal também. Era umas criancinhas no espaço e tinha um vilão lá que ficava atrás dela, sei lá porquê, assim. Josie e as gatinhas.
Josie and the Pussycats.
Tinha uma época que todos os desenhos iam pra lua, por causa do homem que chegou na lua. É. Então todos os desenhos tinha uma corrida maluca no espaço.
Tinha, a corrida
com a turma
era
do
bem
Zé...
legal.
Não, mas tinha uma corrida maluca no espaço com a turma do Zé Colmeia.
Era, do Zé Colmeia, que teve um navio, né?
É, e aí sempre eles chegavam numa discoteca lá que tinha uns ETs dançando.
Isso, isso. Daí aparecia assim a cena de 3 em 3, né? Fazendo pose.
É. achava um barato aquela discoteca com os ETs dançando.
Ah, gente, é muito engraçado. A Phoebe deve estar assim, puta merda, que gente velha.
É,
exato. Tu
não
lembro
disso. Você não pegou nada disso. O que, que a Phoebe pegou?
A Phoebe pegou He-Man.
Balão Mágico, 3 anos. Aí logo depois entrou Xuxa.
Xuxa foi principal.
Quando eu tava na quinta série, a gente fez uma dancinha. Eles faziam dancinha, né? Pra apresentar na cidade do lado da minha. Que vergonha. Todo mundo de colã azul, meia calça azul, com balão azul, pra cantar aquela música Nosso Lindo Balão Azul. Vocês lembram?
Ah.
Ah, e uma coisa que... Ai, gente, mico era enorme. Uma coisa que tinha muito quando eu era pequena e agora não tem mais, cara. Musical na Globo. Como eram legais aqueles musical. Pluck de Plaque de Zoom.
Ah, era legal.
É, aquele do Sítio, que teve a música da Emília, que é a...
Emília.
Ai, gente, essa música é muito legal.
Baby era com a Baby Consuelo. Não,
e não musicais. Tem mais aquilo, né? E aqueles do Vinícius, a Arca de Noé. Nossa, como aquilo era legal.
É, tinha o Boca Livre cantando a casa.
É, muito legal. Não tem mais. Não faz, não tem mais programa legal de criança. Nada, tem aquela porcaria daquela Maísa.
Não, tem sim, TV Cultura, tem Castelo Rá-Tim-Bum ainda, tem.
A cultura tem.
Bocoricó.
Mas não é todo lugar que pega cultura. Então vamos passar para as TVs de longo alcance. A Globo. A Globo tem.
Ah, a Globo tem mais.
Né? Da manhã, como se fosse desenho para criança, né? Vamos falar sério também. É. Né? Daí tem a SBT, aquelas duas poitas que apresento. Um menino que parece uma minhoca, porque ele não para de se mexer. A menina que tem nariz de batata.
E aquela menininha estranha lá, que todo mundo, que virou o hit?
Maísa.
Maísa.
Completamente alien, aquela menina. Ela é monocelha, né?
ela era o bebê monocelha do Simpsons.
Esse negócio de colocar criança pra aparecer na televisão, pra ganhar dinheiro, pra apresentar programa, eu acho isso muito... A mesma história da Miss de 5 anos. A garota, nossa, é uma fútil, é uma patricinha fútil com 5 anos de idade. Diz que
a menina...
Tem que
pegar a mãe e encher a mãe de porrada?
Tem que encher, porque já criou uma fútil, a menina já era, não tem mais como. A menina já colocou na cabeça que vale nessa vida é beleza, futilidade, não sai de casa sem maquiagem. A menina faz luzes no cabelo com 5 anos de idade.
Nossa.
Nunca vi um negócio desse. Aí o pai disse que já gastou mais de 70 mil reais com os concursos de beleza da filha. Vai te catar, vai gastar 70
Fala
mil
sério,
reais.
Né? Mas eles carente, têm então. Dinheiro, pelo menos?
Nossa.
Diz que é dono de um negócio de supermercado aí no sul. Aí a mãe dizendo que é uma Miss frustrada, porque quando ela era mais nova também participou de concursos de beleza, mas só conseguiu ganhar Miss Biquíni e não sei o quê.
Ai, gente, que absurdo.
Saiu uma reportagem nesse final de semana no jornal falando justamente disso. Ah, que modelos mirins, crianças que trabalham como modelos mirins e ganham aí o salário de gente grande e tal. Desses profissionais que lidam com modelos mirins falando, né, que por trás assim de criança que vai lá pra ser modelo, 99,9% assim, é por causa da mãe que quer ou porque queria ser modelo quando mais nova e vai lá e bota a criança, o filho, pra ser modelo, né?
Porque eu sei que tem criança que gosta, tem criança que a própria criança pede, ela quer aparecer no outdoor, ela quer fazer... E
não, mas em geral
coisa...
isso é incentivado pela mãe, né?
É, mas assim, tudo bem, a criança foi lá, fez aquele trabalho, voltou. Agora, negócio de concurso de beleza, a garota não sai de casa sem maquiagem, tem que estar sempre linda. Ah, te catar, é uma menina de 5 anos, quer dizer, você já criou, já tá perdida pra vida.
Não, e
já
daí, é um fútil. E daí, tem aquele bando de homem tarado, maluco.
É.
É.
Né?
É.
Não sabe que apesar de ser uma que tá ali vestida de... Ai, me desculpa, gente, mas essas criancinhas que saem maquiadas, assim, pra mim parece tudo putinha, né? Teve uma vez que eu... Não,
fica uma coisa bizarra, né?
É
bizarro. Eu tava vindo pra Santa Catarina, eu encontrei uma menina no aeroporto, cara. Sem mentira nenhuma. Ela tava com um salto, agulha. Sabe aquele salto fininho? A menina devia ter uns 9 anos, cara. Roupa tigresa, de um ombro só. Micro saia. Daí eu olhei pro lado, a mulher que tava do lado dela era igual. Gente, ela parecia uma piranha. Ai, gente, coisa mais feia. Depois se eu chego com 15, 16 anos, tão tudo com cara de velha, tudo com cara de... Ai, não.
Eu acho que deve ter passado nos valores mesmo. Eu acho que você tem que botar a criança pra brincar, pra correr, pra dizer, sabe, pra não estar se preocupando com a aparência, não tá?
Quando a gente gravou o podcast lá dos 15 anos, a gente comentou isso e eu lembro que a Cindy, né, que tava gravando com a gente, falou, a infância é a menor época da nossa vida, né? É o tempo que mais passa rápido, então tem que aproveitar ao máximo, que é o mais curto, né? tenho um amigo meu que ele trabalha em universidade, e aí pela universidade ele foi lá para a Alemanha, né? E acabou ficando por lá, os filhos cresceram por lá, e ele me falou que lá crianças são mais crianças, com 11, 12, 13 anos ainda são, se comportam mais como crianças do que as daqui do Brasil. Aqui no Brasil, acho que por causa da erotização que tem na TV, do apelo, né, sexual que você vê nos programas de TV, vai tendo uma pré-adolescência, né, mais precoce, né, as crianças vão ficando adultas antes, vão ficando adolescentes, deixando de ser crianças. E lá não, ele falou que lá não é assim, lá fora, né, lá pra Europa, lá pra Alemanha.
Na escola da minha filha, né? As crianças, as mais velhas, estão com 3 anos. E já tem esse negócio, as mães colocam, ah, fulaninho é namoradinho da minha filha. Ah, olha, filhinho, ela é sua namoradinha, não sei o quê. Eu não gosto, eu acho, sei lá, não tem que estar incentivando isso. Por mais que seja brincadeira, mas você já está ensinando a criança de 3 anos que a pessoa do sexo oposto pode ser só um amiguinho, não? Ah, não, mas esse aqui em especial vai ser o namoradinho. Daqui a pouco tá beijando na boca com 5 anos, os pais vão começar a achar ruim. Mas eles estão incentivando isso. Eu não gosto, sabe, assim, minha filha. Uma vez chegou, eu gosto do fulaninho. Aí eu digo, fulaninho é seu amigo, ele é muito legal e tal. Eu vou lá ficar dizendo, ah, namoradinho, não sei o que, vamos incentivar isso.
Também não gosto.
E eu vejo que são as mães que incentivam, sabe? As mães estão incentivando muito isso.
Às vezes é até as avós.
Sabe por que criança não sabe o que é namoradinho? Como é que uma criança de 2 anos vai chegar na escola e vai dizer, fulaninho é meu namoradinho? Criança de 5 anos, criança de 2 anos não sabe o que é.
Não tem
minha filha
noção,
não sabe o que é namoradinho. Não usa esse termo, entendeu? Então, se a criança tá falando que ele é namoradinho, é porque foi um adulto que ensinou, né?
Eu tento fazer a minha filha ter uma infância. Eu não gosto desse negócio de... Eu já acho errado, assim, os brinquedos, né? Que já são mais adultos, que não... É difícil tu achar brinquedo, assim, como os brinquedos antigamente e tal, né? A criança não brinca, ela não brinca mais. Ela vê o brinquedo brincar sozinho, né? Tem aquelas bonecas possuídas. Tu não brinca com aquilo. Vê a boneca falar, né?
Não... Eu não vejo graça naquilo, né?
Por eu que acho aquilo lá...
Boneca que faz tudo? Tipo uma Maisie Nananda. Pra que eu vou querer
horrível.
Uma boneca que faz tudo sozinho?
Fora que é medonha, né?
Não, você tem que... A criança tem que estimular a imaginação,
não,
né?
Mas sabe o que eu acho também? Que os valores são outros. Ó, eu lembro, assim, a gente nunca teve dinheiro, mas também nunca... Eu sempre tive tudo que eu quis. Até por morar em cidade pequena, o custo de vida ser bem menor, aquilo tudo por ser bem antigamente, né? Gente, eu lembro assim, ó, agora que tá chegando o Dia das Crianças. Dia das Crianças era uma lembrancinha, era uma bonequinha, era um... E tu ganhava um presente legal no teu aniversário e um presente legal no Natal. Era um negócio.
O meu Dia das Crianças tinha Dia das Crianças.
Pois é, tinha colega meu que ganhava um passeio, sabe? Fazia uma coisa especial no Dia das Crianças e tal, mas era um negocinho, só pra hoje é o Dia das Crianças, ganhava bala, ganhava... Gente, eu tava vendo a mulherada no Orkut, é presente de 300, 400...
Nossa,
o que que
está
no Natal? Uma casa? Ano passado, eu não sei se foi, assim, o primeiro Natal, que a minha filha já tava sabendo o que que era mesmo, assim, né? E ela ganhou muito, muito presente. Daí eu dava, a tia dava, o avô dava, aquelas coisas lá. Daí esse ano a gente já combinou. É um presente só, ela ganha besteirinha pra abrir pacote, assim, mas é um presente só e tá acabado, gente. Ela só tem 3 anos. Não gosto desse negócio. Daí ganha uns brinquedos, assim, absurdos, umas coisas muito estranhas. Não... Daí criança não tem, não é criança. A criança é uma consumista só, né? Ela não perdeu o papel de brincar. Ela tem que comprar.
Na minha época já tinha, era a bota da Xuxa, era antes da Xuxa. Eu lembro que já... Era questão de consumismo sempre. Agora que eu acho que tá diferente agora é porque o crédito tá muito fácil. Não era assim, o pessoal não tinha cartão de crédito. Então eu lembro quando meu pai, pra você comprar um negócio, tinha que ser à vista. O povo não tinha condição. Você nem ia fazer crediário de um brinquedo. Crediário era pra coisas tipo móveis, né?
Antigamente você comprava presente de Natal em outubro, setembro, vai pagando até Natal, né? Isso. Mas sabe o que é que eu acho, Fibe? É assim, ó. Pô, eu lembro que quando eu ganhei a minha bicicleta, lembra que no gibizinho da Mônica vinha, que era a minha Calói, pra gente espalhar pela casa?
Sim, eu quero a minha Calói.
Né, fazia...
Não se esqueça da minha Calói.
Não se esqueça da minha Calói. Eu lembro que quando eu queria uma cestizinha. Eu tinha 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos. Nossa, eu pedi a cestizinha pro meu pai a vida inteira, quando lançaram, a minha era dourada, sabe? Pô, e era aquilo, sabe? De ficar pedindo, porque tinha que ganhar. Agora, se eu ganho uma bicicleta de Dia das Crianças, qual é a graça de esperar um presente de Natal? É isso que eu acho muito sem graça, sabe? Porque hoje em dia, como ninguém diz não pra filho, que o filho quer, o filho tem. O presente da minha filha tá ali guardado no guarda-roupa. Ela sabe que tá ali, mas ela não bota a mão. Daí eu já tava vendo na televisão a mãe que tinha dado um videogame, que deve ter custado um caralhão de dinheiro pro filho. Daí o menino já ganhou o brinquedo. Ai, porque ele tava pedindo, daí a gente não tem como dizer não. Não tem pra dizer não. Pô, o guri é um pirralho, diz não. E tá acabado, não é? Ah, eu fico puta com essas coisas. Eu não acho assim, ah, se eu tenho dinheiro, não tenho porquê, mas eu acho assim que tu perde valor, sabe? Aquele negócio assim, tipo, que veste a criança só de uma marca e a criança só pode usar aquela marca. Eu acho assim que vai tirando o valor das coisas, né?
Ah, sim, vai.
Não tem mais o gosto de esperar. Fora que essas crianças de hoje, vamos. Eu era mole quando eu era pequena, mas essas crianças de hoje dá até medo, né? Os que são ativos, eles não são ativos, eles são agressivos. Eu fico assustada com as coisas que eu vejo.
O que você vê?
Ah, sim, essa agressividade em criança, sabe? O meu irmão, ele só não botou fogo em casa, mas ele era uma pessoa educada, ele não era agressivo. E criança, hoje em dia, que tu diz um não, o cara parte pra porrada contigo. Não importa se tu tem o dobro da altura dele. Ele quer te socar porque tu disse não pra ele.
É, sem limites, né?
Sem limite nenhum.
E aí vai crescer um adulto, já viu, né?
Sem limites.
É.
E daí depois os pais vão pagar anos e psicólogo, pro psicólogo dizer pra eles que eles não deram limites e que a culpa é da mãe.
Uma pessoa que não vai suportar nenhuma frustração, porque nunca teve.
Claro.
Foi poupado, então não vai suportar. Já viu, né?
A gente estava no restaurante domingo à noite, um restaurante que tem parquinho, aí tem uma casinha, é um brinquedo de plástico, assim, bem grande, mas é bem legalzinho. E tem uma parte que tem uma ponte, assim. Aí minha filha encontrou lá uma amiguinha da escola, né, as duas com lá perto dos 3 aninhos, escalaram lá um negócio e chegaram até essa ponte. Aí chegou na ponte, vamos brincar de Barbie Rapunzel? A outra, vamos. Aí nisso a amiguinha dela olha pra ela e diz, eu sou a Barbie Rapunzel e você é o dragãozinho. O pior foi que minha filha concordou.
Tá. Não, eles falam umas coisas assim absurdas, né?
Outra vez também a gente tava, eu querendo que ela fosse ao banheiro, né, fazer xixi, porque já não usa mais fralda, que já é uma mocinha. Aí eu dizendo, vem bebê, vamos fazer xixi com mamãe, vem. Não, vem meu amor, ó, mamãe vai fazer xixi, vem você com mamãe. Vá mamãe, você já sabe fazer sozinha. Tipo, precisa da minha ajuda.
A minha agora, tudo que a gente pede pra ela, diz assim, não, eu não posso agora. Por quê? Ah, porque estou fazendo tal coisa. Ai, gente.
A minha eu preciso. Vamos sair, vamos pro parquinho lá embaixo, vamos. Não, não tá na hora, tá na hora. Mas eu preciso.
Ai, gente.
Eles...
Não,
e tudo a gente fala.
E que praga que eles pegam dos coleguinhas sempre a coisa ruim que os coleguinhas fazem, né?
É.
Ah, gente, tem uma menina que estuda com a minha filha que ela chora, que ela, quando ela faz manha, né? Ela faz aquela boca mole, ai, se baba. A minha não estava imitando. Ah, gente, que ódio. Daí ontem eu tava comendo um negocinho. Que ela não pode comer porque ela ficou doente. Daí ela veio aqui pedir e eu não deixei. Daí ela foi lá reclamar com o pai dela. Ele disse que ela não podia comer. Daí ela vinha aqui, passava, a porta tava aberta, ela passava no corredor, olhava pra mim e fazia assim, ó. Era a parte alta do choro, né? Ela levantava. E teve outra vez que ela aprendeu, puta que pariu. Porque eu não falo palavrão na frente dela, eu tento me controlar. É um muito complicado, mas eu tento. Daí ela aprendeu a falar puta que pariu. E eu imagino que tenha sido lá na escolinha que ela ficava de manhã e que alguém de lá falou que puta que pariu é feio, não se fala, né? Que é palavrão, papapá. Daí eu aqui sentado no computador de costas pra porta, ela passava, puta que pariu. Daqui a pouco ela voltava, puta que pariu. Daqui a pouco ela voltava, puta que pariu. E Deus. Eu ignorando, né?
Não, a minha tem um negócio que quando eu nego uma coisa, aí ela vai pro pai e vice-versa, né? Aí teve um dia que ela chegou aqui na porta, assim, do quarto, aquela cara, sabe aquela cara, assim, de gatinho do Shrek, aquela coisa mais dengosa? Mamãe, meu amor, vem cá. Oh, mamãe, posso botar a camiseta da Hello Kitty? Isso já era hora de dormir. A gente, né, na hora de dormir, ela bota a pijaminha dela, então a camisola, não é hora de botar a camiseta da Hello Kitty, né? Aí eu disse, não, meu amor, tá na hora de botar sua camisola. Oh, mamãe, deixa, mamãe. Hoje aí veio assim, encostou a cabeça assim no meu colo, sabe? Aquele chamego, abraçou. Aí me apertou, abraçou, deu beijo. Tá, só hoje, tá? Pode sim.
Dobrou, menina, mamãe.
Tá, assim, ela deu um pulo do meu colo, foi correndo lá pra sala, eu só escuto ela, tá vendo? tá vendo? Ela deixou, papai.
Ai,
tá vendo?
Que absurdo.
Que danada.
Daqui a pouco lá veio o pai. Ele tinha acabado de dizer pra ela que não podia. E ela veio pra mim, fez o drama, sem contar, claro, né? Que o pai tinha negado. Isso só tem 2 anos, né? Imagina quando tiver 15.
Se prepara. Ela vai vir assim, posso viajar, mamãe, posso.
Agora, se eu soubesse que o pai negou, claro que eu ia dizer que não podia, né? Uhum. Porque eu acho que um não pode tirar a autoridade do outro. Mas eu não sabia, ela foi esperta. Se eu soubesse que ele tinha negado, não... Aí vem ela com aquela de me encher de beijinho pra deixar, pronto.
Ai, gente, isso foi muito engraçado. O meu sogro é uma pessoa bem super séria, assim, né? Daí uma vez ele de pijama, indo dormir, eu tava lá na casa dele. Daqui a pouco lá vem o coro gritando, vó, deixa eu ver a tua pomboca! E foi tentando baixar a
O que você tá ensinando pra sua filha?
Não, é porque ela tem curiosidade, né? É normal, toda criança.
Aham.
Deixa eu ver a tua pomoca. E ele bem tá. Não, não, deixa o vô de pijama.
Atualmente constrangido.
Nossa, muito engraçado. Agora, a minha filha... Eu tenho uma sobrinha 1 ano mais velha que ela. Daí ela olha pra Lele e diz assim... Como é que ela falava, gente? Ela era pequenininha, ela não tinha 2 anos direito, sabe? Aquela acabou de fazer 2 anos. Ela diz assim pra Lele... Não sou mais tua amiga. Daí Lele... Ai, ela não é mais minha amiga. E chorava. Ou então ela pegava... A Lele tava com alguma coisa na mão. Ela pegava e dizia assim, ó... Eu vou pegar pra mim. Eu vou fazer isso. Ai, gente, ela irrita a Lele pra ver a Lele chorar.
Nunca gostei de criança chorona. Eu mesmo criança, assim, com meus 6, 7 anos, tinha uma prima 1 ano mais nova que eu, que se você encostasse, pronto. Eu fazia de propósito. Eu fazia até a menina chorar. Eu era ruimzinha mesmo.
Eu tô pagando a língua, né? Porque eu sempre falei que eu tinha pavor de criança chorona, que eu tinha pavor de criança teimosa, que eu tinha pavor de criança assim, e parece que o Coró pegou a lista do que eu tenho pavor e faz só pra me irritar, né? Que ela não é normalmente assim, mas quando ela quer me irritar, ela faz. E quando a minha cunhada tava grávida, o meu irmão, eu falava, né? Ah, porque o neném vai ser terrível, porque se puxar o meu irmão, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A filha dela era como eu era quando eu era criança. Eu só não era chorona. E a minha é a capetada igual o tio. Eu paguei tudo que eu falei pra ela, veio pra mim.
Não, aqui, né, como eu tenho duas, a mais velha era muito energética, sabe? Movida a pilha, que não para nunca, assim, sabe? Eu até achava que ela que era hiperativa, mas não era, né? Parecia. Agora, a mais nova, como é a mais nova, ela é durona, ela é brigona, assim. Deixa ninguém, é dela, ou então ela quer uma coisa... Criança pode ser maior, ela vai lá e pega, ou então não deixa de pegar, de tirar.
Não, mas é a vergonha que às vezes eu passo. Ah, ontem foi aquele, né? Essa semana, o caso da meleca, no supermercado. Outro dia a gente tava aqui no restaurante, ela no meio do almoço. Mãe! Porque ela não sabe falar baixo. Mãe! Eu quero fazer cocô. Daí lá o restaurante inteiro ouviu. Ai, gente, puta que pariu. A gente tava almoçando, daí tinha uma mulher bem gorda, com um mamicão. Não, um bundão. A mulher tinha um mamicão e um bundão na mesma mulher. Daí,
nossa.
Ela viu a bunda da mulher primeiro, dela assim, pai. Daí ele olhou pra ela, olha ali que bundão que aquela mulher tem. A gente quase confiou embaixo da mesa. Daí, naquele restaurante que a gente almoçou, Mafalda. Daí a mulher foi servir, e ela, a gente tava sentada de um lado, né, feia, ela foi servir. Daí ela viu a mamica da mulher. Daí ela falou, mãe, mãe, olha ali que mamicão. Daí a gente dá de assunto, assim.
Minha mais velha, acho que devia ter a idade do Coró, tava no elevador, aí entrou a mulher tava com um monte de saco, assim, de compra, e tinha um furinho na calça, assim, pequenininho. Ela ficou apontando, ela tem um furinho na calça. A mulher ficou sem graça, e a gente fica mais ainda, né? Mais engraçado não foi assim com as minhas filhas, mas com as minhas sobrinhas, né, que hoje já são moças, que elas estavam na casa dos meus pais, e entrou no elevador a vizinha do andar de cima, que tinha acabado de fazer plástica. Aí ela tava junto, né? Na hora que viu a mulher entrar, assim, a mulher tinha acabado de fazer plástica, ela vira assim, vovó!
Ai, gente.
Que achou parecida com a outra avó. Não com a minha mãe, com a mãe do pai dela. A mulher ficou toda assim, né? Porque tinha acabado de fazer plástica.
Você se dá uma gatinha.
Vovó! Não, criança é ótimo, né? Pra falar essas coisas.
Não, a minha filhada vai fazer 14 anos. Meu Deus, como eu tô velha. E ela é uma graça, assim. Ela tem uma carinha de índia, sabe? Bem morena, cabelo bem escuro. Ela é muito bonitinha. Quando eu era nenenzinha, então... A coisa mais fofa, assim, né? Quando eu era pequenininha. Daí, uma vez, eu peguei o carro. Eu era solteira, tá? Vou deixar claro isso. Daí, que eu cheguei na praia. Tinha uns 4 caras lá na praia surfando. E tinha um que era muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Daí, eu peguei o carro, abri a porta, né? E eu disse, ah, Cissa, vai brincar. Daí, eu vi que o cara começou a brincar com ela, né? E eu disse, puta merda, né? Vamos aproveitar a situação. Ele ficou puxando papo com ela. Eu acho que ela tinha uns 3 aninhos também. Começou a puxar papo com ela. Daí mostrou a prancha. Daí ela ficou brincando na prancha dele, não sei o quê. Daí ela foi lá no carro falar comigo. E eu assim, ah, tu tá falando com aquele cara bonito, com aquele cara gostosinho? Adivinha qual foi a primeira coisa que ela falou quando voltou pra falar com ele?
Ai, meu Deus.
A madrinha disse que tu é um cara gostosinho, puta que pariu.
Gente. E ela lá dentro do carro dando tchau.
Não, daí o cara olhou pra mim e começou a rir desesperado. Coitado. Ai, gente, que vergonha. A minha também tem mania de passar pelas pessoas e falar assim, olha mãe, aquele velhinho ali, ó, bem velhinho. Um dia desse ela falou pra uma mulher, mãe, olha ele bem velhinha, parece a Bizel, puta merda, meu Deus. Não, eu morro.
Minha graças a Deus não tem essa mania, não. Pelo contrário, ela se encabula demais. Assim, ela não precisa ver alguém tomando alguma coisa, assim, né? Um primo tomando um danoninho, assim, ela olha pra mim e arregala o olhinho, assim, tipo... Eu posso? Mas graças a Deus ela não... Bom, também não posso nem falar isso não, porque daqui a pouco ela não sabe, né? Criança, a gente paga pela língua.
A minha, de 2 anos. A gente tava na festa junina, da mais velha. A gente tava lá na parte de comes e bebes, tá? Não sei o que. Tinha lá uma mulher lá com um pacote de batata, né? Do lado dela, né? Ela no colo, assim, hein? Ela olha assim, dá batata! Pra mulher, assim, né? No ouvido da mulher, dá batata, dá batata, dá batata.
Não.
A mulher olhou assim, posso dar uma batata pra ela, né? Pode, né?
E aquele povo sem noção.
Esfomeada. Você não deu janta pra sua filha sair de casa.
E aquele povo sem noção, né? Que acha que acho que o Coró tinha uns 6 meses, a gente tava no. Fui no shopping e tal. Daí tinha uma mulher comendo aquelas batatas recheadas. O Coró tava olhando, ela tinha 6 meses, é normal, 6 meses a criança olhar, né, pra tudo. E eu tava assim, distraída, olhando pro lado, ela no bebê conforto em cima da mesa. Quando eu olhei, a mulher já não vinha assim com a colher pronta pra dar pra ela.
Nossa!
Eu olhei pra mulher assim, não, ela não comeu batata. Ela assim, ai, mas é que ela tava olhando pra cada mulher. Se ela tem só 6 meses. Ah, gente, fala sério, né? Ela ficou doente essa semana, né? Semana passada. Não fui trabalhar, mas eu só tinha que aplicar uma prova, fui lá correndo e voltei. Daí eu ri muito, né? Quando eu voltei, eu botei o pé dentro de casa, ela assim, mãe, eu peguei um pirulito. Que a faxineira tava aqui, daí ficou com ela um pouquinho pra eu ir e deu um pirulito pra ela, porque ela acordou chorando e tal. Eu disse, maluco, tu deu um pirulito pra ela, pois a menina vomitou ontem o dia inteiro. Ela assim, ai, pra não alvoroçar a bicha. Puta merda, disse, mas nem bicha ela tem. Eu dei remédio pra vermes. E daí eu ri muito. Eu disse, ah, não, vem com esse papo pra não alvoroçar a bicha. É muito engraçado, gente. Negócio de mãe, criança e gente dando pitaco em criança.
Mesmo aqui em São Paulo, eu andava de bicicleta na rua. E hoje em dia... Vê, né? Não dá pra criança
andar
de bicicleta na rua, né?
É, não dá. Não dá mais pra confiar. Parece que as pessoas estão meio loucas também. Aí você não dá pra confiar.
Pois é. Lembra aquele e-mail que a gente tava falando?
Sim! Que fala justamente de eu sobreviver, né?
É, eu lembro. Ninguém usava cinto de segurança. Quando ia assim, juntava um monte de gente, né? Criança, família, num carro. Ia todo mundo no chiqueirinho, né? Na
era,
parte de trás da chaveira lá.
Tinha aquelas belinas, né? Aqueles carros.
Isso, assim, belina.
Nossa. É. Ah, o meu pai tinha uma Brasília cinza carro. Raro.
O Mário Prato, ele gosta muito, sabe, dessa parte de falar de criança. Aí, no livro Minhas Tudo, que um dos capítulos do livro é Tumitinhas, que ele falando que uma amiga dele só foi descobrir, né, que Tumitinhas não era um japinha quando já tava adulta. Aquela música Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar, né? Aí tem a parte que faz...
O amor que Tumitinhas...
era pouco... Diz que morria de pena do Tumitinhas, que era o japonesinho, que o amor era tão pobre, era tão pouco que se acabou.
E
só outro dia que ela foi descobrir. Aí, falando do Enfio, né? A Mafalda vai gostar do cartunista.
Sim, dizendo que o Enfio,
só depois de grandinho, foi que descobriu que o hino nacional não se chamava o Virundum. Ou Virundum.
Aquela minha prima, que ela vai ouvir eu falando isso, do Rio, né? Daí foi pra Santa Catarina visitar os parentes do interior. Daí eu fui a minha sogra, na casa da minha sogra, tem um quintal enorme com pomar e tal. Daí ofereceram uma goiaba pra essa minha prima. Daí ela disse, ai não, eu só como goiaba de supermercado.
Ai meu Deus.
E o outro primo dele perguntou pra mãe como é que era a fábrica de fazer feijãozinho, porque isso aí é tudo do mesmo tamanho, tudo igualzinho.
Ele fala também que o primo dele perguntou pro tio o que que significava o verbo sulfechar. Tio dele, né, pai desse primo, ficou, né, não, mas sulfechar, esse verbo não existe, né, onde é que você arrumou isso? Existe, existe. Aí ele teve que pegar o dicionário pra mostrar que não existia. Aí disse, mas vem cá, onde foi que você ouviu isso? Ô, papai, aquela música, são as águas de mar sulfechando o verão.
Sulfechando.
Mas sempre tem as músicas, né? Que a gente.
Não, e eu que na segunda série tinha um estagiário e ele falou fenômeno. É, ele leu um texto pra gente sobre natureza e tal, que tinha fenômeno. E quem disse que eu conseguia falar fenômeno? Não saía de jeito nenhum. Eu fui pra casa uma semana treinando. Fenômeno, fenômeno, fenômeno.
Fenômeno.
Tava vendo porque eu sou da época do Trem da Alegria, né? Cara, Trem da Alegria, meu pai gravou um CD, assim, só com MP3, né? Daquela época, só do Trem da Alegria. Cada música pornográfica que você fica assim... Tem um que é da Xuxa, que faz xaxaxixoxuxa. Que é aquele Juninho Bill canta que a Xuxa é a razão dos banhos demorados dele. Pra bom entendedor, minha palavra basta. E a outra é, sei que lá, que cegonha já era, eu sou criança do ano 2000. Vai com essa história, vai com outra história pra lá, que não engana mais ninguém com esse papo de cegonha. Criança agora já tá no ano 2000, que isso naquela época, né? Bota 1980 aí. Ano 2000 era...
A modernidade.
E tem umas músicas assim, não, eu não vou botar minha filha por isso. Não, não sei como é que meus pais deixavam.
Tô gerada.
Hoje, os programas que tem na TV a cabo pra criançada, né? Sei lá, o pessoal fica falando se tá mais violento ou não, né? Que tem as superpoderosas, que são as meninas dando porrada.
Sim, do Pica-Pau, que é a coisa mais violenta que a gente assistia, né?
Então, Pica-Pau era um bicho, né? Agora tem, assim, menina dando porrada.
Ah, mas o Pica-Pau era sádico, era um negócio assim... E tinha a história do índio, o índio sempre se dava mal, ainda era politicamente incorreto.
Se for falar pela parte politicamente incorreta, os desenhos, né, da época Pica-Pau, Tom e Jerry, que é de 1950, 1940, eles fumavam, eles bebiam, eles iam no bar, tomavam pinga.
Tinha, às vezes tinha, assim, colocava deficiente mental na história, né, aquele cara tudo... Sim, então, olha esses desenhos, disse, meu Deus, como é que não tinha censura nisso? Eu vi um lá, o Pica-Pau fazendo a mulher, ele enganava uma mulher lá e sei que a mulher caía assim das janelas, sabe? A mulher, ele jogando a mulher do quinto andar, assim, meu Deus do céu. Naquela época acho que nem existia tela de proteção para os pais colocarem no apartamento. Daqui a pouco chegava a mulher toda estourada lá em cima de novo pra brigar com ele, como se não morresse, né? Era assim, não morria nunca.
Mas é engraçado que você coloca esses desenhos antigos hoje pra criançada. Eles morrem de rir, né?
Adoro.
E Pica-Pau é sensação agora.
O antigão?
Não, esse agora mesmo.
Pica-Pau, passa os dois. Passa aquele da perna grossa, que não tem graça.
Aí tem
e
dois.
E o outro que também não tem graça, mas é da perna fina.
É, tinha o Pica-Pau Biruta, que é o da perna grossa, que é o mais antigo. Não, e o mais engraçado é que aparece assim, o cara que criou o Pica-Pau, pra 1940, 1950, aparece ele assim falando, né? Antes de começar o desenho. O cara criou um desenho completamente louco e aparece lá um cara lá, careca, lá de terno e gravata, assim, né, falando, ui, vocês vão ver agora o desenho do Pica-Pau.
É igual a propaganda de um motel que tem aqui em Curitiba. Parece, né, um motel, casal, aquelas cenas e tal, daí no final aparece um velho dizendo assim, apareça!
Ai, meu Deus.
Tava lembrando que na minha época tinha o Clube do Mickey, né? Eu achava super legal o Clube do Mickey.
Meu irmão até hoje imita a vozinha. Bem-vindos ao Clube do Mickey! Aquela vozinha bem gay, assim, do Mickey. Até hoje eles zona.
As minhas não tiveram esse negócio de amigo invisível, imaginário.
É, eu não sei. Eu mesma nunca tive isso, não.
Eu tive quando criança.
Você tinha um amigo?
Eu não tinha um, eu tinha uma turma. Mas a minha mais velha, por enquanto, tem, não vi.
Essas crianças hoje em dia também são tão espertas que...
Vai da imaginação da criança. Tem uma amiga nossa que a filha, a primeira filha dela, é da idade da minha mais velha, ela tinha um amigo imaginário. Aliás, essa minha amiga é aquela minha amiga zen, então ela acha que é um espírito, assim, sabe? Tinha umas coisas estranhas lá, sabe?
Ah, é pra falar nisso, aquele... Acho que vocês devem ter comentado, não sei se vocês comentaram sobre isso naquele Manacast sobre medo, coisas que dão medo.
Ai, aquele Manacast foi legal. A gente podia algum dia fazer de novo coisas que dão medo. Ai, não. E ficar morrendo de medo.
E não dormir mais.
Não dormir.
Mas é legal, eu adoro essas coisas.
Eu morro de medo. Aí, eu não sei se vocês falaram de uma casa mal-assombrada dos Estados Unidos, que teve um assassinato, que pronto. Eu vi um documentário no History Channel sobre aquela casa, uma família que foi morar, eu já comecei a me arrepiar, que você pode falar. A família que foi morar nessa casa, aí eles tinham, isso já há anos depois de ter acontecido o assassinato, porque eles não sabiam, né, que tinha havido esse assassinato lá, que tinha uma menininha pequena. E eles viam, toda noite, a menininha começou, desde que eles mudaram pra lá, a menininha falava o amigo porco, que ela tinha um amigo porco que conversava com ela no quarto dela. E diz que às vezes eles estavam lá embaixo, aí começavam a escutar as vozes da menininha. E era a menininha conversando e fazia uma pergunta, esperava o tempo da pessoa responder. Aí o pai teve um dia que entrou no quarto bem nessa hora, aí viu, tava a menininha brincando com os brinquedinhos dela assim em cima da cama, já tava arrepiando. E a cadeira de balanço lá dela balançando sozinha. Eu sei que o pai dessa menininha, depois, né, de ter visto esse negócio da cadeira de balanço, ele já ficou assim, peraí, né, que esse porco, então, entre aspas, existe. Tinha como ver, né, na parte da frente da casa, tinha um lugar que eu não sei se foi na areia ou se foi em neve, não lembro. Eu sei que teve um dia que o pai começou a descobrir pegadas de porco na frente da casa. Teve uma vez que ele tava saindo de casa de noite e olhou assim pra cima, ele já tava na rua, né, e ele olhou pra fachada da casa. E quando olhou pro quarto da filha dele, a luz tava acesa e tinha um javali com os olhos vermelhos olhando pra ele.
Oi!
Um javali, que era o tal do porquinho, amiguinho da filha. É, assim, né? Povo que entende. Não, é um documentário real. Uma coisa que aconteceu de verdade. Numa casa mal assombrada. Por que eles não dizem que os espíritos, eles se plasmam, né? Assim, do formato que eles quiserem. Por causa da menininha, dos amigos imaginários. Gente, começou a falar de amigos imaginários.
Começa a falar de amigos imaginários.
Eu tinha amigo imaginário também. Ele só apareceu pra mim na minha casa, no banheiro, na casa da minha avó. Tinha um que era parecido com o Tony Ramos, inclusive.
O Tony Ramos?
É. Tinha um... Eles moravam no azulejo do banheiro da minha casa. Aí a minha mãe disse que eu ia pro banheiro e ficava horas no banheiro.
Batendo papo com ele, né?
Altos papos. E o Coró da aula. Ela tem vários amigos imaginários, né?
Ah, então é que nem eu.
Tudo aluno dela. É o Spock, o Pleft, o Click... Tudo nome assim.
Legal.
Achei aqui a historinha aqui do Mário Prata, coisa mais lindinha. Aninha já tava com 2 anos, loira, linda, nunca tinha cortado o cabelo. Era amarelo, ouro e cacheado, parecia um anjinho barroco. Lá um dia a mãe pega uma enorme tesoura e resolve dar um trato na cabeça da criança, pois as malenas já estavam nos ombros. Chama a menina que chega ressabiado, olhando a cintilante tesoura. Mamãe vai cortar o cabelinho da Aninha. Aninha olha pra tesoura, se apavora. Não quero, não quero, não quero. Não dói nada, não quero, já disse. A gente que tem filha sabe que é bem assim mesmo. E sai correndo. A mãe sai correndo atrás. Com a tesoura na mão, a muito custo, consegue tirar a filha que estava debaixo da cama chorando, temendo o pior. Consola a filha. Sentam-se na cama. Dá um tempo. A menina para de chorar, mas não tira o olho da tesoura. Olha, meu amor, a mamãe promete cortar só 2 dedinhos. Aninha abre as 2 mãos, já submissa, desata o choro, perguntando, olhando para a enorme tesoura e para a própria mãozinha. Quais deles, mamãe? Sacanagem. Vai dizer para a criança que vai cortar só 2 dedinhos.
Mas a gente faz terrorismo com criança, né?
Faz.
É. É, vocês não falam coisas, às vezes, nonsense pra criança.
Eu falo. Eu tenho duas turmas que são de crianças pequenas mesmo, né? De, elas têm, eu acho que 4 e 5 anos. Então é muito engraçado. Elas são a coisa mais fofa, assim, né? E trabalhar com criança é legal porque tu chega assim, puto da vida, mas tu sai de lá bem. Eu tenho contato com elas uma vez por semana durante 20 minutos. E é muito engraçado. Delas vêm me mostrar toda a aula que elas estão cheirosas. Eu digo que elas têm uma catinga boa. Elas morrem de rir. Daí teve um dia que eu falei assim, ai, que cheirosa. Elas assim, não, prof, é catinga boa, lembra? Elas sabem que é sacanagem, né? Elas sabem que é besteira. Mas elas me mostram pra escutar eu falar que é catinga boa. Daí vem. Daí eu tenho que cheirar pescoço de todo mundo, tenho que cheirar shampoo de todo mundo. Ah, beleza, faz fila pra cheirar. É muito engraçado.
Aí tá dizendo, a Cláudia tinha 6 anos. Seus pais se separaram. O pai arrumou outra namorada e engravidou. Resolveu ter o filho e foi contar pra Cláudia, filha do primeiro casamento. Filhinho, o papi quer te contar uma novidade. Você vai ganhar um irmãozinho. A mamãe tá grávida? Não, filhinho. Com a namorada. Claudinha fica intrigada, 6 anos. Mas como é que você vai ter um filho com a Fernanda se vocês não são casados? O pai se embaraça, sai pela tangente. Sabe o que é, filhinha? A cegonha errou a data, entende? Cegonha, papi. Cegonha. E o pai, errou a data, acontece. Papi, eu tô achando que você andou colocando uma sementinha na Fernanda.
Meu
Deus. Pensada não é boba. Dizendo que uma prima minha, hoje já casada e com 2 filhos, quando tinha uns 12 anos, a mãe chamou para um reservado. Hoje eu vou te ensinar o que, que é sexo. A menina já fez cara feia. A mãe começou lá pelo princípio com a história da maçã. Uma vez, Adão e Eva estavam no paraíso. Você já sei, mãe, pula. O homem tem uma sementinha, isso eu também já sei, vai mais para frente. Bom, para nascer uma criança, é preciso que... Bom, mãe, eu sei como é, pode pular essa parte. Tá, a mulher tem um órgão chamado útero, grande novidade, mãe. Espermatozoide tem umas substâncias, eu sei, a porra. Escuta aqui, menina, o que é que você não sabe? O que, que a senhora quer saber, mãe? Pode perguntar, mãe, pergunta. E aí tem aqui umas histórias dele. Ele dizendo assim, já disse que meu filho se chama Antônio. Um dia, ele tinha uns 4 anos, dei uma bronca nele, sei lá porque, ele me xingou feroz. Você é uma anta! Do que eu, sem perder a calma, perguntei, ah, é? E filho de anta, o que que é? Aí ele pensou 2 segundos, filho de anta é Antônio.
Coitado.
Uma vez um piso que não tinha pé foi ciscar e caiu. Oh, Barbiguel, se você quer ser meu namorado, fica ligado. Preste atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Sua barba, sua barba. Já falou, já me armado.